Linda, amada, abençoada do Senhor Jesus, a paz desse Senhor Jesus vem inundar o teu coração e a tua mente neste dia, amém? Você pode se assentar. Como o Mário já falou, como é maravilhoso nós celebrarmos a Páscoa, principalmente quando você entende o propósito da Páscoa. Isso é algo do coração de Deus, né? Lá no início, desde que o povo saiu lá do deserto, né? Quando Deus levantou Moisés, aquele libertador do povo. E quando foi estabelecido, né, sobre a morte dos primogênitos, né, foi dada uma ordem que se imolasse lá um cordeiro e passasse o sangue nas portas, porque daí iria passar um anjo da morte, né? Eles morreriam, né? Todo primogênito morreria. E ali, com isso, com o sangue do cordeiro nas portas, a morte não entraria lá. Mas isso é um significado muito profundo, porque isso apontava para Jesus. Apontava para Jesus que o sangue de Jesus nos livra, né, da morte espiritual, porque ele nos perdoa, nos santifica, nos limpa. E quando nós entendemos esse propósito da morte de Jesus, o corpo dele sendo moído, dilacerado, o sangue vertido, nós entendemos que através disso nós não morremos espiritualmente, mas nós vivemos e viveremos para todos sempre, estaremos com o Senhor na glória. Você pode glorificar o Senhor por isso, falar: Senhor, muito obrigado. Muito obrigada, porque hoje eu entendo o propósito da Páscoa. Porque no passado, até os 36 anos, nós tínhamos lá um ritual. Eu não ia muito porque eu ficava sempre indagando isso, mas na sexta-feira o povo ia e ficava aquela fila beijando, né, os pés de um Jesus crucificado, aquela imagem e aquela tristeza, aquele peso, e que aí não podia, naquele dia não podia rir, não podia ouvir música, não podia isso. Gente, Jesus morreu, mas por amor a mim e você, mas ele ressuscitou, está vivo. Ele está vivo e reina para todos sempre. E ele está vivo e está aqui nesta manhã. Amém? Mas depois que Jesus ressuscitou, ele ainda permaneceu uns 40 dias aqui, aparecendo para várias pessoas, mas principalmente para os seus discípulos. E quando ele apareceu para os seus discípulos, ele falou algo tremendo, algo maravilhoso. E quem aqui é discípulo de Jesus? Então, não foi para aqueles lá só, para os 11, né? Porque um tinha se enforcado, né? Um se perdeu, né? Mas o que ele disse? Que está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. O que ele falou para os seus discípulos depois que ele ressuscitou? Olha, que ele ensinou aqueles 3 anos e meio, ele mostrou, ele falava, ele ensinava através da palavra, ele mostrava, né, o poder de Deus, os sinais acompanhavam Jesus, mas ainda ele falou algo tão grande, algo tão tremendo, que é para nós também nos dias de hoje, que é a grande comissão. Ele deu uma ordem, ele falou: olha, é isso que vocês precisam fazer, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então Jesus está conosco até... Quem que se sente sozinho às vezes? Nós não precisamos ter esse sentimento de estar sozinho, porque Jesus está conosco. Pode ser que a gente não tenha ninguém da família, nem um amigo conosco, tem momentos que acontece, mas Jesus está conosco. E aí não tem que ter solidão de se sentir sozinho, amém? Então ele fez essa promessa. E outra, algo tão tremendo, que durante todo esse tempo ele continuou aparecendo, Mas ali em Atos 1, no capítulo 1, do versículo 3 em diante, olha, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Jesus está vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Ele continuou falando do reino de Deus, né? Certa ocasião, enquanto comia com eles, Deus deu-lhes esta ordem: não, ficai em Jerusalém, né? Ele diz assim, ficai em Jerusalém, né? Esperem pela promessa de meu pai, da qual eu lhes falei, né? E aí, no versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas em Jerusalém e toda Judéia e Samaria e até os confins da terra. Né? Aqui são duas situações. Na primeira, que ele falou para os discípulos, é assim, olha, ide e fazei discípulos. Nesta aqui, ele falou, ficai em Jerusalém. Então, são duas situações que Jesus ministrou e falou para os seus discípulos, que são fundamentais para a nossa vida, para quem é filho de Deus, para quem é discípulo de Deus, discípulo do Senhor Jesus. Quando ele falou assim, olha, ide, né, por todo, ide, é algo para a igreja sair das quatro portas e fazei discípulo, ide, em Marcos fala assim, ide e pregai o evangelho. Então nós temos que falar de Jesus a tempo e a fora de tempo. Nós podemos falar de Jesus de algumas maneiras, não é mesmo? Falando, né? Mas tem gente que não quer ouvir. Mas nós podemos falar através do nosso comportamento, da nossa atitude. Nós podemos testemunhar no nosso dia a dia. Muitas vezes o como nós procedemos é muito mais do que você falar. Mas Jesus falou, ide e fazei discípulo. E o que é fazer discípulo? Quando Jesus me chamou, quando ele me comissionou, porque ele me comissionou para isso, como os líderes da rede Rabboni falam, ó, nasci para isso, eu também nasci para isso, né? Porque Jesus me comissionou num momento do chamado, que eu nem entendi que era o chamado, mas ele falou comigo, ele me comissionou. Algo começou a arder no meu coração. Mesmo sem ter muito entendimento da palavra, porque você vai conhecendo a palavra no dia a dia, mas algo ardeu no meu coração e continua ardendo até hoje. 31 anos depois, continua ardendo até hoje. Que nós precisamos fazer discípulos. O que é formar discípulos, fazer discípulos? Mulheres aí, ou até alguns homens, né, que cozinham. Quem, algum homem aqui já fez bolo? Olha aí, que bom que você faz bolo, glória a Deus, né? Mas as mulheres, todas as mulheres aqui já fizeram bolo algum dia? Amém, né? Amém. Você vai colocar o bolo numa forma, não é verdade? Se você coloca o bolo numa forma redonda, o bolo vai sair pronto, redondo. Se é daquele com furo no meio, vai ser daquela forma. Se é retangular ou quadrado, então, você colocou na forma. Formar discípulo, você vai pregar e você vai caminhar com ele. Você vai formar Jesus dentro dele. Por isso que é importante a igreja em célula. Porque na outra igreja você prega, a pessoa até compreende, no outro formato de igreja. Mas na visão celular, você estando em célula, você caminha com o seu líder e o líder com você, você vai ensinando, vai através, né, de vida de oração, da leitura da palavra, do comportamento, das coisas, do dia a dia, porque foi assim que Jesus fez. Jesus só não pregou para os 12, ele trouxe perto os 12, para que eles fossem formados, para que eles se tornassem realmente aqueles homens cheios, né, do poder do Espírito Santo, sabendo qual, para aquilo que eles realmente vieram. E nós viemos para isso, amados. Mesmo que você fale assim, ah, mas eu não tenho chamado para pastor, mas você tem chamado para discípulo. Você é um discípulo. É algo que Jesus falou, olha, se aqueles lá não fizessem isso, o evangelho não teria chegado até nós hoje. E quantas pessoas aqui em Ponta Grossa ainda não têm o entendimento do que é uma verdadeira Páscoa? Não têm o entendimento do que é realmente ser salvos? Eles acham que podem ser salvos com boas obras? Não, eu faço boas obras, né? Então, aquele empresário, aquela pessoa que tem um poder aquisitivo, chega na Páscoa, enche carretas, caminhões de chocolate, né? Ou no Natal de brinquedos, e sai distribuindo por aí, dizendo, ah, não, então eu fiz boas obras, eu sou salvo por isso. Mas peca o resto do ano, não tem Jesus como Senhor e Salvador, até pode crer em Jesus, mas não um Jesus vivo e ressurreto, aquele que é Senhor da nossa vida, então não. Gente, as boas obras são importantes, mas as boas obras seguem a salvação. Todo aquele que é cristão vai praticar boas obras, mas a salvação não é através das boas obras. Nós faremos e fazemos boas obras, mas nós não podemos colocar confiança. Então, a pessoa está enganada. Outros acham que a salvação vem através de tantas coisas, mas as pessoas aqui fora, não sei quantas mil pessoas aqui em Ponta Grossa, precisam conhecer Jesus, eles precisam se tornar discípulos de Jesus, e essa responsabilidade Jesus deu a cada um de nós, amém? A cada um de nós. Eu fico pensando assim que a pessoa que me falou de Jesus foi de uma forma tão atípica, dentro de um ônibus, eu já testemunhei, num trajeto de 250 quilômetros, a filha dela do lado, adolescente, dizendo, mãe, não fala para essa mulher, mãe, não pague mico aqui, olha essa mulher, não vai falar para ela, dá uma olhada, parece ser uma madame, né? Parece ser uma madame, como você vai falar? Mas aquela pessoa, dentro dela ardia o amor de Jesus. Ela falou, não importa. Gente, não importa a aparência, não importa se a pessoa está com a cara fechada. Como que eu vou chegar para aquela pessoa? De repente, aquela pessoa está morrendo como eu estava morrendo. Aquela pessoa estava morrendo literalmente, indo para o inferno. A vida virando um inferno, sendo um inferno. Mas ela falou, não, eu sei de quem eu vim, eu preciso falar. E foi através disso, através dessa atitude corajosa, muitas vezes nos falta coragem, medo de nós sermos rejeitados. Ah, mas se eu for falar, o que, que a pessoa vai falar? Que aquilo lá? Não importa o que a pessoa vai falar. Se a pessoa rejeitar, ela está rejeitando a palavra e não você. Está rejeitando Jesus, mas nós temos que falar a tempo e a fora de tempo. E a palavra, eu não me lembro agora aonde que é esse endereço, mas... Assim, como que as pessoas se converterão se não tem quem prega? Se não tem quem prega? A pessoa precisa ouvir. A pessoa precisa ouvir. E também através do teu testemunho. Onde você estuda, no local do teu trabalho, na tua casa, na tua família. Através desse testemunho, você vai levar Jesus. Você é discípulo de Jesus. Então, essa grande comissão. Nós precisamos mais do que nunca agora, sermos levantados. E como discípulos corajosos, e falar a tempo e a fora de tempo. Porque Jesus em breve voltará. Em breve voltará, e as pessoas estão caminhando para o inferno, numa vida de derrota, um caos, um caos. O que, que você faz no teu trabalho? Você já falou de Jesus no teu trabalho? Você tem um esporte, você faz algum esporte, pratica, os teus amigos ali, você evangeliza? Ou você tem medo de eles vão classificar você de fanático? É melhor ser fanático por Jesus do que pelo operário, tá? Tá bom? Porque pelo operário tem gente que faz loucuras, né? Veste a camisa com orgulho. E nós vestimos a camisa de Jesus com orgulho? Nós temos que fazer isso. Mostrar que o povo coloca a camiseta e sai andando por aí e posta selfie para tudo quanto é lugar. Vai lá, o time vai lá, a pessoa até se endivida, mas vai atrás do time. Então, o nosso amor não pode, essa chama não pode ser apagada em nós. Ser discípulo é ter a chama, essa chama, como Jesus falou assim, olha, para vocês serem verdadeiramente meus discípulos, ele diz assim, olha, ficai em Jerusalém, porque tinha uma promessa do meu Pai, era uma promessa para aqueles que são discípulos serem cheios do Espírito Santo de Deus. E ali eles ficaram 10 dias em oração. A princípio era uma quantidade maior. Não sabemos exatamente se tinha 400, 500 pessoas reunidas ali no cenáculo. Mas no dia em que aconteceu, tinha apenas 120. 120 pessoas naquele lugar. E aquele lugar foi, a glória veio, a presença do Espírito Santo veio de uma forma como um vento impetuoso. Pensa bem, um vento tira tudo do lugar, move tudo, aquele vento veio, porque um vento tira tudo do lugar, com certeza tirou tudo do lugar na vida daqueles 120, e eles se levantaram com um poder e autoridade inigualável para falar de Jesus, para suportar as perseguições. Será que nós estamos prontos para suportarmos as perseguições que podem vir? Podem vir? É claro que a gente tem alguma perseguição, mas é pequena, perto do que eles sofreram, perto do que muitos discípulos verdadeiramente enfrentam ao redor do mundo. Mas a chama permaneceu naqueles 120, e eles foram pregando, e a igreja foi formada, e eles foram crescendo. A Bíblia diz aqui que eles cresciam que nem erva daninha. Por quanto mais perseguidos eles eram, mais crescia, mais pessoas se convertiam, porque eles falavam, eles não tinham medo de falar, eles não tinham vergonha, eles estavam cheios do poder de Deus. O poder de Deus veio e nós recebemos. Muita gente quer, não, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Por que você quer ser batizado com o Espírito Santo? O propósito de Deus era capacitar aqueles discípulos, como Jesus foi capacitado no dia do batismo, né? O batismo ali nas águas, mas foi o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo também. Da mesma forma, aqueles 120 foram capacitados, e nós também recebemos esse batismo. Esse batismo que transforma a nossa vida. O Deus passa a habitar em nós, o Espírito Santo começa a habitar em nós, e Ele vai trabalhando no nosso caráter, e aí nós vamos ficando na forma de discípulos verdadeiros, né? E nós também somos usados para nós trabalharmos na vida dos discípulos, nós ensinarmos, nós mostrarmos o caminho. Isso é algo grandioso. Isso é algo tremendo. Nós deveríamos nos sentirmos privilegiados de um dia nós termos sido alcançados, sermos batizados com o Espírito Santo e cumprir essa grande comissão. Cumprir essa grande comissão. De repente, você pode ganhar uma pessoa para Jesus e essa pessoa ser uma pessoa tão usada por Deus que vai ser levantado para ganhar uma nação. Quantos homens de Deus ganharam milhões de pessoas para Jesus? Alguém um dia foi lá e falou para eles, né? A pessoa que me ganhou para Jesus, quando ela falou, ela não imaginou que um dia eu estaria aqui pregando, que eu seria uma pastora. Então você pode ganhar apóstolos, você pode ganhar pastores, você pode ganhar evangelista, você pode ganhar mestres, né? Você pode, enfim, profetas. E é algo tremendo. É uma alegria. Não é verdade? É uma alegria quando você fala de Jesus para alguém e essa pessoa vem para Jesus e você vê aquela pessoa transformada. Que é melhor, é a melhor recompensa que nós recebemos. Quando nós vemos as pessoas se dobrando para Jesus, vindo para Jesus. Então, esse mês nós estamos falando de discipulado. O discipulado sempre ardeu em mim. Logo que eu me converti, gente, eu era nova convertida, eu fiz uma revolução dentro da igreja. Eu não, Deus me usou para fazer uma revolução. Eu coloquei presbíteros que estavam ali para trabalhar, viu, pastor? Pastor Rodrigo, gente, vamos discipular. E eu, eles olhavam assim para mim, né? O que é essa mulher nova convertida? Porque Jesus saía pelos meus poros. Eu queria que as pessoas... E nós começamos, aquele livrinho de discipulado, nós íamos de casa todo dia e discipular, e era a maior alegria ver aquelas pessoas conhecendo Jesus. Eu não sabia que Jesus era dessa forma, eu não conhecia Jesus, e era a maior alegria sair discipulando. E eu chegava e perguntava para o povo aqui, eu quero saber aqui, onde você sabe onde que está o Pai Nosso na Bíblia? Que capítulo e que versículo que é? Começava a perguntar algumas coisas, a turma ficava quieta. Falei, gente, vamos conhecer de Bíblia. Daí eu reuni um dia, aqui neste lugar, e eu fazia um discipulado coletivo, vinha 40 mulheres, tinha alguns homens. Aí algumas que já tinham discipulado ajudavam a abrir a Bíblia, a saber aonde estava. Gente, é por amor que você faz isso. Porque é como ensinar uma criança o A, E, I, O, U. Porque eu também nem sabia que tinha 66 livros na Bíblia. Não sabia quanto tinha no Antigo Testamento, quanto tinha no Novo Testamento. Não sabia onde que estava a oração do Pai Nosso. Até fazia a oração do Pai Nosso, nem entendi o sentido verdadeiro da oração do Pai Nosso. Aí é como Jesus, né, chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João, foi chamando Mateus, Filipe, foi chamando aqueles. E no dia a dia ele ensinava. Ele ensinando as escrituras. E nós também. E nesse mês de abril... Nós, eu já estou falando antecipado, né? Porque nós estamos no último dia aqui de março, mas eu já estou falando, nesse mês de abril, nós vamos nos empenhar a fazer muitos discípulos. A igreja vai, comece já a orar e falar, Senhor, me dê uma pessoa, porque eu quero sentar com ela, quero pregar esse livrinho, quero ensinar ela a abrir a Bíblia, conhecer a palavra. Vocês vão ver que alegria que é isso. Quem já fez sabe a alegria. Quem não, é o momento agora de fazer. De fazer. Olha, eu gostaria de alguns dias na tua... Você conhece a Bíblia? Você entende que a Bíblia é Deus falando com você? Entendo. Então, você não quer que Deus fale, né, com você? Nós podemos nos reunir, você vai saber quantas coisas Deus vai falar com você nesse período. Aborde de uma forma, peça para o Espírito Santo te ensinar a forma até de abordar, porque cada pessoa é de uma forma. Cada pessoa é de uma forma, mas o Espírito Santo vai convencer através daquilo que você falar. E aí Deus vai colocar a pessoa para você fazer esse discipulado. E se você nunca foi discipulado por esse livro, fala, pastor, eu nunca fui, eu gostaria. Eu gostaria. Eu terei prazer de ir na tua casa e fazer esse discipulado. É só falar comigo. Tim, nunca fiz, pastora. Não sei como é que é. Mas nesses momentos, a glória de Deus vem. As pessoas são convertidas, as cadeias são quebradas. As pessoas são libertadas. As pessoas entendem verdadeiramente o que é ser filho e filha de Deus. E o teu galardão, as tuas pedrinhas na tua coroa, só vai aumentando, amém? Só vai aumentando. Então, no mês de abril, e depois nos outros, mas nesse mês de abril, nós vamos fazer um avanço nesses discipulados, amém? Amém? Fala assim, Senhor, pode contar comigo. Pode contar comigo, que eu irei. Eu irei. Eu me proponho, se tiver alguém aqui que quer que eu vá na casa, com o propósito de você também fazer a mesma coisa depois. Eu irei, eu arrumo um tempo, eu dou um jeito e vou. E amo fazer isso, amo fazer. Isso está no meu DNA. Isso está no meu DNA. Depois, foi formando na célula. Na célula nós formamos discípulos também. Então, na célula, o trabalhar, o agir, o estar ensinando, admoestando, chamando a atenção em amor. Fala, olha, aqui você não fez o que é certo, aqui você errou o alvo, mas é dessa forma aí a palavra. Então, vai formando, misturando aquela massa, né? A massa de pessoas, os ingredientes para que um bolo aconteça. Dentro da célula também é isso. Dentro de célula, na célula, são formados discípulos de Jesus. E é grandioso essa visão celular. É algo bíblico, é algo que Jesus deixou, é algo que Jesus nos ensinou. E antigamente também lá, né, o sogro de Moisés, o Jetro, falou: Moisés, você não consegue dar conta, você vai instituir, instituir líderes de 10, de 50, de 100, para te ajudar nessa caminhada. E Jesus conta conosco, amém? Jesus conta conosco. Ele fez o maior ato de amor. Ele morreu por mim e por você. E ele falou para os discípulos: eu vou fazer, eu fiz isso, eu morri e ressuscitei. Mas eu quero, eu desejo, porque é vontade minha e de meu Pai, que vocês vão, ide e fazei discípulos. De todas as nações, ensine-os tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês. Eu e você, nós não estamos sozinhos nesse discipulado, ele está conosco, o Espírito Santo está conosco, e é maravilhoso, é tremendo. Você pode agradecer? Você tem agradecido? Você tem entendido o significado da Páscoa verdadeira? Você pode celebrar, se alegrar de ser um discípulo e uma discípula de Jesus? Então você pode se colocar de pé. Eu quero orar por você. Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio e foi obediente até a morte de cruz. E foi por amor. Que amor é esse, Senhor Jesus? Inexplicável, inigualável. Somente o Senhor. Tantos creem, tantos outros que estão lá no túmulo, que não foram a sacrifício de morte que nem o Senhor foi. O Senhor foi obediente ao Pai. E nós também queremos ser obedientes, Senhor, ao Senhor. Foi o Senhor que nos deixou esta grande comissão. Ide e fazei discípulos. Como que a igreja vai avançar? Como o reino de Deus vai avançar se nós nos calarmos? A nossa boca não pode ficar fechada. Nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo. Porque eu sei que isso é algo que alegra o teu coração. Estamos aqui nesta manhã, Senhor, e dizendo mais uma vez: eis-nos aqui. Você pode falar assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, em nome de Jesus, que esta grande comissão venha latejar em nós, venha arder, a chama arder dentro de nós, independente da circunstância, mas que essa chama, que se um dia apagou, ela seja reavivada, porque é gratificante você ver Jesus sendo formado nas pessoas e você sendo um instrumento nas mãos de Deus para isso. Obrigado, Senhor. Tudo o Senhor já fez por nós. Tudo o Senhor já fez por nós. E nós te agradecemos imensamente. Senhor, venha despertar a tua igreja para esta grande comissão. Antes da tua volta, Senhor, que nós sabemos que está para acontecer de uma hora para outra. Que nós possamos ser usados para isso, Pai. Vem, Pai, nos capacitando a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Amém? Agora eu gostaria que você colocasse a tua mão, as duas mãos, para receber dele. Porque ele é um Deus que tem sempre para dar. Nós temos que aprender com Jesus o dar. Ele está sempre disposto, a mão dele não está encolhida para abençoar. Eu quero orar por você, para que nesta semana você tenha uma semana de vitória, hein? Pelo sangue de Jesus, o sangue que ele verteu por mim e por você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro e profetizo que todos que estão aqui, suas famílias, terão, né, uma semana de vitória pelo sangue de Jesus. E que o milagre que você tem esperado, eu declaro e profetizo que você viverá nesta semana. E o pastor Rodrigo continuará a oração.
Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua presença, Tua manifestação no culto dessa manhã. Obrigado pela Tua palavra, porque ela nos inspira. A Tua palavra, Deus, nos abraça. A Tua palavra nos motiva a caminhar e viver uma vida de vitória. Obrigado, Senhor, pela vida pastoradora, nossa equipe pastoral. Obrigado pelos discípulos, líderes. Obrigado pelas famílias aqui representadas. Aplica Teu sangue sobre nós. A Ti, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém e amém. Quem foi abençoado nessa manhã aí?